podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas a mais um episódio do quadro Reclame Queer, a central de reclamações LGBTQIAP+, onde você me manda suas reclamações e eu comento ou reclamo junto. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, e não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte.
Reclame a Queer.
E hoje, no Reclame a Queer, os livros sáficos, eles estão muito adolescentes? Como lidar com um homem que tá escorando no meu trabalho? Será que eu tô mimando meus gatos demais? E o Grindr para mulheres, será que algum dia vai existir? Fica até o final pra gente falar sobre essas questões. E se você quer reclamar e ninguém quer te ouvir, eu quero. Manda pra mim. E pode mandar por áudio e também agora por texto. Inclusive, nesse episódio, algumas reclamações vieram por texto. E pode escolher por onde você quer mandar. Tanto no inbox do Instagram, do @sapajusta, no nosso canal de Telegram e pelo e-mail contatosapajusta@gmail.com.
Olá, Letícia. Olá, lésbicas e afins. Você não é aqui pra fazer uma reclamação sobre livros sáficos. A gente tem que sempre apoiar a galera que tá produzindo, mas também eu não passo pano, não. Tô achando a nossa literatura tão adolescente. Pode ser minha bolha, mas assim, eu tenho 21 anos e tô achando tudo muito adolescente. Queria ouvir a voz de sapatonas mais velhas. Mas, de modo geral, eu queria que o conteúdo sáfico, num todo, fosse mais realista. A gente vê nessa tentativa de se encontrar e saciar um pouco esse nosso desejo por ter uma comunidade que a gente não tem muito, assim. Até arriscado e polêmico eu falar isso, mas...
Desde a minha adolescência que eu sou polêmico, apocalíptico.
Assim, eu sinto muita falta de conteúdo real que não seja sempre trabalhando nesse ar de as mulheres que amam mulheres e estão se descobrindo juntas. Eu quero ver mulher já casada há muito tempo. Enfim, é isso. Quero indicações.
Eu amei a parte. Quero ver mulher já casada há muito tempo. Interessante, eu fiquei pensando em algumas coisas. Eu, por exemplo, gosto muito de ouvir a história das pessoas sobre como elas se descobriram, a famosa sair do armário. Mas eu gosto de ouvir isso de pessoas reais. Eu não sei se eu aguento muito mais assistir coisas relacionadas a isso na ficção. Mas eu acho que é um gosto pessoal meu também. Eu acho que tá meio saturado, meio repetitivo.
A única história com temáticas mais juvenis que a editora gostou foi a autobiografia em quadrinhos, Minha Experiência Lésbica com a Solidão, onde uma moça japonesa depressiva resolve pedir dinheiro emprestado para a família para ser abraçada por uma garota de programa. A história fala de transtornos psicológicos e autodescoberta.
Quanto à literatura, eu recebi bastante indicação no grupo de Telegram. Eu vou reaver com as pessoas que me mandaram isso. Então, eu acho que tem bastante diversidade de narrativas. Talvez elas não estão chegando até a gente não está tendo acesso. Isso é um ponto bem relevante. Mas eu vou aproveitar seu áudio também para endossar que eu também quero indicações de uma literatura não tão jovem. Porque eu acho que tem que ter, eu acho que o povo merece. Eu acho que é legal e algumas coisas que são ditas para adolescente, eu leio, acho interessante, vejo. Mas também a gente tem que lutar pela diversidade, né? Talvez nem sempre é o que a gente quer consumir no momento. Eu, em específico, gostaria de outros gêneros. Eu sempre recebo indicações de romance, que é legal também, nada contra, tá? Isso é importante enfatizar. Mas eu queria aquele negócio, né? Eu quero gays com outras narrativas, LGBTs com outras narrativas, lésbicas golpistas e essas coisas. Mas eu tenho um interesse específico, eu queria ficção, terror, que a personagem seja lésbica e tenha outras narrativas em volta daquilo que está acontecendo com ela.
A editora recomenda a ficção sáfica. É assim que se perde a Guerra do Tempo, onde duas soldadas viajantes do tempo se comunicam por cartas e acabam se envolvendo.
Gente, eu tô fazendo aqui um Reclame Queer, mas também assumindo que eu não tenho conhecimento total. Eu tô aproveitando para que vocês que estão ouvindo e estão falando, como que ela pode falar isso? Tem tal autora que fez uma ficção muito foda e a principal era lésbica e não sei o que, a outra era sáfica. Se vocês tiverem, me mandem essa indicação. Eu tô aproveitando a reclamação para pedir indicação. Eu tenho gostado muito de ficção e terror. Então, se vocês tiverem, pode me enviar. Aí, voltando ao áudio, né, que eu comecei a pensar aqui sobre o que eu queria consumir. Mas se vocês tiverem indicação de mulheres casadas há muito tempo, mandem também, que eu repasso para a Mariana. E indico aqui também, que eu acho que é um bom espaço para indicar esse tipo de coisa. Agora, vamos para o áudio da Débora.
Oi, Sapajustas. Meu nome é Débora e o meu Reclame Queer basicamente é colega de trabalho escorão. Sabe quando você trabalha numa equipe e você meio que divide as tarefas assim de uma forma não muito hierárquica ou mesmo hierárquica, né? E sempre tem aquele cara que dá aquela coisa de, ah, eu não sei fazer isso direito. Você pode aí me ajudar? Você pode me explicar pela milésima vez? Você pode. Talvez você possa fazer isso, porque é mais rápido, você sabe mais, sabe melhor. Sabe esse tipo de colega de trabalho? Que geralmente é um cara cis, né? Vamos combinar, um cara cis branco. E basicamente essa situação me deixa muito puta, porque como sapatão eu não tenho essa coisa, eu não tenho esse drama de cara cis branco enchendo meu saco em casa, porque não sabe fazer o trabalho de casa, por exemplo. E aí ter esse negócio no trabalho, porra, é um saco, né? É aquele meme do Deus me dê paciência, porque se você me der força, né? Ai, meu Deus, que ódio, sério, é um saco. E o pior é que assim, ele agora é o único cara na nossa equipe e ele faz isso com todas nós, cara. E tá todo mundo assim, sem nenhuma paciência mais, sabe? É um saco, é isso. Mas assim, é um cara que é legal, é aquele típico cara que assim, tenta ser legalzinho e acaba sendo o típico esquerdomacho, né? Sem notar ou notando, sei lá, né? Mas whatever, estão todas as mulheres da minha equipe. Putas, cara, eu vejo os e-mails da galera, tipo, dizendo nas entrelinhas, cara, te vira. Ai, não aguento mesmo. Mas é isso, força pra nós mesmo.
Esse é o tipo de áudio que eu escuto e já começa a talhar meu sangue. Eu às vezes fico uma puta aqui com umas reclamações. A minha parte de como sapatão eu não tenho que lidar com homem cis em casa. Isso é um privilégio, né, gente? Vamos concordar. Até o Chiquito aqui concordou comigo. Mas eu trabalhei com um rapazoide uma época que ele adorava falar que ele gostava muito de trabalhar com mulheres, porque ele aprendia demais, porque ele se dava melhor com mulheres, e um blá 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 do cacete. Só que a história real é que ele se escorava no trabalho dessas mulheres, porque ele achava mais fácil fazer isso com outras mulheres. E olha, eu fiz bons amigos em alguns lugares que eu trabalhei, mas o ambiente de trabalho também é um dos lugares que eu já me assustei horrores com a capacidade das pessoas serem horríveis. Porque só esse relato da Débora me fez lembrar mais uns 500 parecidos. Infelizmente, é uma identificação triste de ter. Eu sinto muito, Débora. É só compadeço com a sua dor. E, de certa forma, eu acho que eu sei exatamente do que você está falando. Infelizmente. E eu falei lá no começo que agora pode mandar texto. Então, esse Reclame Queer tá diferente dos anteriores. E eu acho que vai ficar interessante também. De certa forma, quando eu liberei mandar texto, chegou alguns textos interessantes e eu selecionei alguns aqui para a gente conversar. Então eu vou ler, a Nara vai colocar um efeito chique aí para diferenciar quando eu estiver falando de quando eu estiver lendo, e a gente vai ver a história aqui agora. Eu vou dar nomes fictícios aqui, porque vai facilitar eu contar a história. Vamos contar aqui a história então da Karen, que é um belíssimo drama sapatão. Ela assim mesmo intitulou essa história.
Estou com a responsabilidade de cuidar da nossa gata idosa com síndrome de abandono, que grita sem parar praticamente sozinha. A gata é minha e da minha esposa, e na pandemia, a minha digníssima acostumou a gata a ficar no colo o dia todo. Com isso, ela ficou acostumada a receber atenção 24 horas. A minha esposa voltou a trabalhar presencialmente e a minha gata sentiu muito. Só que eu trabalho em casa e sobrou para mim ficar dando floral, fazendo a gata dormir, ficar o dia inteiro por conta da gata.
E assim, gente, eu acho que é importante algumas pontuações. Eu conversei com a Kari, ela ama a gatinha dela e tal. O problema tá em a esposa dela ter mimado a gata, ter voltado pro presencial e agora ela tá lidando com esse apego muito forte que a gata ficou. E como ela é idosa, velhinha, acaba sendo difícil tendo que trabalhar, porque ela tá trabalhando home office, então fica mais complicado. Acho que é alguma coisa boa pra pontuar pra não ficar destoante alguma coisa. E assim, eu não tenho nenhuma gata idosa, nenhum gato idoso, mas eu acho que as pessoas que não têm gato não sabem o potencial do gato carente. E algumas coisas que eu vou pontuar sobre essa reclamação. Eu não sou veterinária, eu acho que seria alguma coisa que uma vet poderia ajudar. Porque tem umas paradas de apego de animal mesmo. Mas meu relato pessoal que eu posso endossar essa reclamação é que eu trabalho atualmente home office e tô com 6 gatos. Antes eu tinha 3, aí agora eu mudei com a minha namorada, que ela também tinha 3, enfim, a casa das lésbicas com 500 gatos, somos nós. Mas aí, ontem, eu tive que trabalhar presencial, assim, raramente eu tenho que ir presencial, mas ontem eu tive que ir. Quando eu voltei, os gatos estavam tudo doido, brigando, miando, revoltadíssimos com o abandono de 8 horas que eles sofreram. E hoje, eles ainda estão meio atacados, sabe? O Chiquito tá aqui miando, porque é o gatinho que foi criado pela minha avó, então é um dos mais mimados, inclusive. E assim, é desgastante tentar trabalhar com o miado na sua cabeça. Ainda mais se é uma gatinha idosa. E às vezes a gente não consegue ter alguma clareza de como a gente pode sair desse dia a dia, né? Porque todo dia você trabalha e todo dia a gata tá lá carente. Aqui não é o Reclame Aqui para dar conselho, mas eu acho que cabe o conselho de uma orientação com uma veterinária. Pode melhorar o dia a dia da gata, porque eu acho que esse apego todo também não deve fazer bem para ela. E também o seu, porque você tem que ter uma qualidade de vida ali para estar trabalhando, né? E o home office não é tão fácil de concentrar quando tem muitos empecilhos e barulhos e tal. Então eu entendo. E eu espero que você e sua gatinha fiquem bem. Porque eles dão um pouquinho de trabalho, mas eu acho que gata é a melhor coisa do mundo. Eu sou a sapatã gateira, sim. Agora a gente também tem mais uma reclamação que foi enviada e que também pediu para ficar em anônimo.
Por que que não existe um aplicativo tipo Grindr para lésbicas? Eu acabei de terminar e queria algo menos intenso. Não estou no momento de aprofundar em uma relação. Acho que os homens gays conseguem isso muito bem no Grindr.
Essa aí, hein, gente? Quem saberá responder? Eu não tenho resposta para nada. Mas já me perguntaram isso em algum podcast que eu participei, não lembro qual. E a única coisa que sempre vem na minha mente como resposta é que questão de segurança. É a única coisa que sempre eu respondo porque é a coisa que me vem na mente na hora. Uma vez eu tentei ter um encontro casual alguns anos atrás e estava usando aplicativo para fazer isso. Estava bem claro, a conversa estava fluindo para isso. Eu nem lembro se era Tinder ou se era o Wapa. Wapa, gente, eu nem sei se existe mais. Pra vocês verem o tempo que tem.
O aplicativo Apa ainda existe, mas quem ainda usa?
Aí eu comecei a conversar. Essa menina, inclusive, era uma mulher alemã. Enfim, não faz diferença para a história. Só que o papo estava bem esse. Bora, bora. A gente estava sendo bem clara sobre as nossas intenções, que seria um sexo casual, digamos assim. Só que eu acabei desistindo, porque ela estava hospedada em um hotel e ela não queria encontrar em algum bar antes. Ela queria que eu encontrasse direto no hotel que ela estava. E aí, eu encuquei, falei, cara, tipo, não, né? Eu fiquei assim, isso tá esquisito. Eu encuquei na hora e falei, ah, com certeza é um homem que tá fingindo que é uma mulher e vai me matar. Eu tô rindo aqui, mas é um pouco de desespero. E assim, sendo chato, talvez eu seja bastante, eu acho que nesse ponto nem os homens gays deveriam fazer isso. Eles não deveriam encontrar direto na casa dos outros. Eu não acho que isso é seguro, não. Desculpa, meus amigos gays, mas isso aí não acho muito seguro, não. Mas tirando o ponto da segurança, eu acho que falta um aplicativo que seja bem feito. E eu não sei se o Grindr é bem feito. Eu não posso falar do Grindr, não uso o Grindr, mas enfim. O que eu sei dos meus amigos que usam, eu não acho que ele é bem feito nesse ponto que fosse possível de me sentir segura do jeito que ele é feito. Meu ponto aqui é que se fosse existir um aplicativo, eu não queria que ele fosse uma réplica do Grindr, mas que fosse um aplicativo pensado na experiência das usuárias sáficas. Tô aqui falando um papo meio de design de produto, né, que eu sou, nas horas não vagas, mas eu acho que é isso. É, desenvolvedoras, vamos conversar sobre isso. E eu acho que o MVP tem que ter várias etapas de segurança. Eu acho que eu me sentiria mais confortável. Porque eu acho que existe sim a vontade de lésbicas terem sexo casual com uma facilidade. O aplicativo hoje em dia proporciona esses encontros. Não tenho certeza, tem que fazer uma pesquisa. Mas eu só usaria um aplicativo tão direto, digamos assim, se eu me sentisse segura. Não sei se dá para se sentir 100% segura, mas que me desse algum nível de segurança. É o que eu acho, né? Mas eu gostei desse questionamento. Eu queria saber a opinião de outras mulheres sáficas. Me mandem o que vocês acham sobre isso, né?
Reclame a Queer.
E é isso, gente. Esse quadro só existe com a participação de vocês. Então, mandem a participação. E agora tá mais fácil, né? Pode ser por áudio, pode ser por texto, pode deixar no anonimato, ou seja, você quer reclamar de uma coisa, mas não quer ser reconhecida por aí. Então, vale a pena. Eu só peço para quando você mandar, me avisar se você quer o anonimato ou não. Porque se você não falar nada, eu vou achar que você pode ser divulgado aqui, né? E depois vai ficar puta comigo, vai achar ruim. Enfim, vamos evitar o estresse. Mas é isso. E até a próxima. Continue reclamando, porque do jeito que tá, só reclamando mesmo, né? Um beijo e até mais. Lembrando sempre que esse podcast só é possível graças às nossas apoiadoras e apoiadores. Quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse apoia.se/sapajusta. E a partir de R$ 3,00 você escolhe o valor que gostaria de contribuir. Apresentação e pauta, Letícia Martins. Edição, Nária Lívia. O Sapa Justa faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça esse e outros podcasts pela hashtag LGBT Podcasters. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa, onde comentamos sobre o episódio e muitas das ideias dos episódios que eu gravo aqui vêm de conversas de lá. Fora que o povo também me ajuda nas perguntas, nas pautas, e muitas das vezes a gente também desabafa, cria amizades, é muito gostoso. Eu vou deixar o link no corpo do episódio. Mas você também pode entrar no Telegram e procurar por Sapa Justa.